Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 16 de maio. Foi o dia em que foi lançada a chamada Revolução Cultural na China. Foi em 1966 e durante anos mergulhou o país no caos político. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaite. Começamos por ver as principais notícias internacionais a esta hora. Ministros reúnem-se em Viena para discutir meios de apoiar o governo da Líbia. O Congresso Nacional Africano acusa os Estados Unidos de quererem desestabilizar o governo sul-africano. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Há denúncias de dezenas de mortes por febre amarela no Cafofo. Temos a informação e a reação.
Há mais de 12, 15 mortes por dia. As pessoas de direito que nos acudam, estamos a morrer.
Não prestamos conta a ele, não. Nós prestamos conta ao governador da província.
E cada vez mais angolanos vêm pedidos de asilo negados no Brasil.
Cerca de 570 pedidos de refúgio de cidadãos angolanos foram negados até o ano passado. O país ainda é o segundo com mais refugiados reconhecidos no Brasil.
Vamos também falar com um familiar que já visitou Julino Calupeteca em Viena e de uma fábrica que foi encerrada por falta de divisas, lançando dezenas de trabalhadores no desemprego. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O novo governo líbio e os seus desafios em matéria de segurança estão no centro do encontro diplomático de hoje em Viena, destinado a fazer o ponto da situação naquele país depois da queda de Muammar Gaddafi em 2011. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia italiana Paolo Gentiloni são os co-anfitriões desta reunião destinada a apoiar o governo de União Nacional que as potências ocidentais esperam venha a unificar a Líbia. O governo conhecido internacionalmente está, no entanto, a sofrer desafios de facções rivais, assim como dos militantes do grupo Estado Islâmico.
Um porta-voz do partido no poder na África do Sul acusou o governo dos Estados Unidos de tentar desestabilizar o governo democraticamente eleito. Mas os representantes dos dois governos desqualificaram a afirmação, dizendo que o relacionamento é forte. Os comentários de Zizi Kodwa, do Congresso Nacional Africano, surgiram após o jornal inglês Sunday Times ter reportado ontem que a Agência Central de Inteligência, a CIA, ajudou o então regime do Apartheid a prender Nelson Mandela em 62. Um porta-voz do Ministério Sul-Africano dos Negócios Estrangeiros disse que as afirmações de Kodwa não refletem a posição do governo. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos disse que não há informações sobre as referidas operações da CIA na década de 1960.
Na terceira segunda-feira do mês, centenas de manifestantes juntaram-se em Nairobi, isto no Quênia, para exigir reformas profundas na Comissão Eleitoral do país e a dimissão dos elementos da referida comissão. Os manifestantes, a maioria dos quais apoiantes da coligação opositora, acusam a comissão de favorecer a coligação no poder. Sustentam que aquela comissão é incapaz de realizar eleições livres, justas e transparentes.
E mais de 950 mil dólares foram pagos em subornos a destacados funcionários do governo liberiano, isto segundo uma informação divulgada hoje pela organização Global Witness. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começam a surgir notícias de que muitas pessoas estão a morrer de febre amarela no Cafunfo, onde há um mercado paralelo de vacinas e onde, segundo alguns, há também a extorsão de familiares de vítimas que querem os corpos conservados para futuro enterro. A administradora local disse que a verdadeira situação deve ser dada pelo governador Venâncio Rodrigues.
Cidadãos da região dizem que os hospitais não têm vacinas para satisfazer a demanda e as poucas que aparecem por lá estão a ser vendidas no mercado negro ao preço de cerca de 1000 kwanzas. O testemunho é do cidadão Domingos Camone, que disse à Voz da América que a vila de Cafun foi a mais atingida neste momento e que as autoridades sanitárias já declararam incapacidade em atender a população.
O hospital próprio passou nas igrejas, avisar as igrejas que poderiam se preparar porque havia problemas e o hospital não tinha como acudir. Não tinha medicamentos e como não tem, eles próprios já vão há um ano. Há mais de 12, 15 mortes por dia. As pessoas de direito que nos acudam, estamos a morrer. Como é que em toda Angola, quando acontecem problemas idênticos, o governo logo atua, vacina, faz aquilo, mas aqui nunca isto aconteceu.
Domingos Camone denunciou que as mesmas autoridades estão igualmente a cobrar mais de 30 mil kwanzas pela conservação dos corpos na única morgue pública existente no Hospital Regional do Kwango.
Nós temos dados próprios, se formos a contar de pessoa a pessoa, nome, o dia que morreu, a partir de anteontem morreram já 46 pessoas e hoje temos já o controle de mais 12 pessoas. Por isso estamos a gritar às pessoas de direito que é para nos acudirem já. Nós estamos a fazer denúncia. Primeiro, a morgue que existe aqui no município do Kwango ou no Hospital Regional do Cafun não funciona, primeiro. Mas eles cobram 30 a 32 mil kwanzas a cada corpo para conservar um corpo.
Estas denúncias foram, entretanto, desmentidas pela administradora municipal do Kwango, Angélica Umba Xisango Macanua. Contactada pela Voz da América, a responsável disse que algumas denúncias têm fins políticos. Ela deixou claro que não tem contas a prestar aos cidadãos, mas apenas ao governador provincial.
Essa pessoa que explicou isso, nós não dependemos dele. Nós não dependemos dessa pessoa. Não prestamos conta a ele, não. Nós prestamos conta ao governador da província. Sentou com o administrador, com o diretor, e qual é a resposta que teve? Para depois essa pessoa explicar ao governador da província. Não explicar a pessoa que não está a depender dessa instituição. Vai ligar para a pessoa que está ali, porque se passa isso. Não sei se o senhor é o governador ou como é que, qual é a ideia que o senhor teve. Hein? Ele é o governador da província para explicar isso. Então, como é que o senhor vai ligar diretamente, porque é isso que se passa?
Era a administradora do município do Kwango, Ângela Umba Macanua. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, no Uamba, há que dizer, um cidadão foi detido por venda ilegal de vacinas contra a febre amarela. O Uamba, recorde-se, é a segunda região do país mais afetada pelo surto dessa doença. Como noticiámos recentemente, o líder da seita à luz do mundo, Julino Kalupeteka, foi recentemente transferido da prisão onde se encontrava no Uamba para uma prisão em Viana, nos arredores de Luanda. O Manuel José diz-nos agora que um dos seus filhos já conseguiu falar com ele.
Conseguimos delocalizar o pai. Aqui em Luanda, já na comarca de Viana, fomos lá conversar com o pai. Lhe encontramos.
Julino Katupe, filho de Julino Kalupeteka. Seu pai só se percebeu que vinha para Luanda quando já estavam no Sumbe, Kwanza Sul, a caminho de Luanda.
A mensagem que o pai nos transmitiu sobre a saída dele do Ambo para cá, ele nos disse que eu não me percebi de nada. Só vi assim mesmo, me meteram no carro de manhã muito cedo, às 5 horas da manhã. Chegaram na área do Sumbe, o pai sem nada, e quando lhe disseram que daqui estamos a ir em Luanda.
O filho de Kalupeteka quer o envolvimento da comunidade internacional para ajudar o seu pai, já que ele se encontra doente e o medicamento para a cura da doença é tradicional, que não é permitida a entrada na cadeia.
É uma coisa muito complicada, em que sugerirem que a comunidade internacional se intervisse para acudir a esta situação no momento que o pai está condenado. O clima daqui lhe faz muito mal. Devido muito calor, ele sofre de doença de hepatite. No Ambo, quando lhe atingiu esta doença, tinha que ser com medicamento tradicional. E lá o medicamento tradicional é proibido. Agora encontramos a impasse em que o medicamento tradicional não entra.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Angola e a Guiné-Bissau estão na lista dos países com mais pedidos de visto de refugiado negados no Brasil. Isto de acordo com o relatório do Comitê Nacional de Refugiados, a CONAR, divulgado na terça-feira da semana passada em Brasília. A Bárbara Ferreira de Santos está em São Paulo.
Os dois países africanos ocupam o terceiro e quarto lugar de mais pedidos negados, respectivamente. Eles só perdem para a Colômbia e a Romênia. Cerca de 570 pedidos de refúgio de cidadãos angolanos foram negados até o ano passado, enquanto 482 guineenses não tiveram autorização para entrar no Brasil por motivo de refúgio. Embora seja alto o número de negativas dadas a angolanos, o país ainda é o segundo com mais refugiados reconhecidos no Brasil. Até o ano passado, 1.420 angolanos viviam como refugiados no território brasileiro, número inferior apenas ao total de sírios, que já chegou a 2.298. A maior parte das autorizações de vistos para angolanos ocorreu durante a Guerra Civil em Angola. Mas no final do ano passado, início deste ano, o Ministério da Justiça registrou uma nova alta de migração de Angola para o Brasil, principalmente de mulheres, segundo Beto Vasconcelos, que foi secretário nacional de Justiça do governo Dilma Rousseff até essa quinta-feira.
Identificado esse fluxo migratório, iniciou-se um processo de verificação em todo o fluxo, desde a origem em Luanda, na emissão dos vistos, até a entrada, para tentar identificar se havia ou não algum tipo de atuação de organizações criminosas. Este trabalho coube e cabe e caberá ao Departamento de Polícia Federal. O nosso trabalho, primeiro, uma atenção, foco inicial, foi na atenção a esses imigrantes que chegaram, em grande maioria, de gênero feminino, então mulheres sozinhas, desacompanhadas ou acompanhadas de crianças, algumas vezes grávidas. Nosso foco, junto com a Prefeitura de São Paulo, foi de dar atenção a essas imigrantes. Então, nessas duas linhas de atuação, já verificamos tanto um arrefecimento do drama humano desses imigrantes que chegaram ao Brasil, quanto uma diminuição no fluxo dessa imigração vinda de Angola.
Segundo Beto Vasconcelos, os pedidos negados aos cidadãos de Guiné-Bissau ocorreram porque não havia elementos suficientes que os colocasse na situação de refúgio.
No processo de análise, entrevistas, não se verificou, dentro do nosso ordenamento jurídico, substantivos elementos para reconhecimento do refúgio, que hoje se caracteriza por imposição das convenções internacionais que nós assinamos e também da legislação hoje em vigor no Brasil, que só se reconhece o refúgio nas situações de perseguição ou fundado temor de perseguição por razões políticas, de grupo social, nacionalidade, raça e religião. Cinco hipóteses, mais a sexta hipótese, que é o reconhecimento de grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem.
Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da...
Obrigado, Bárbara. Vamos agora regressar a Luanda. O ativista e jornalista Rafael Marques pediu a demissão do Procurador-Geral da República porque ele não tem investigado casos de corrupção em Angola. Marques reagia em entrevista à Voz da América às declarações do Procurador João Maria de Sousa que, na China, apelou à união de todos os angolanos para se combater, prevenir e melhorar a investigação e a ação penal contra os crimes ligados à corrupção. Por seu turno, o advogado e presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse que a Procuradoria tem-se mostrado incompetente, como nos diz agora o Coco Mucuta.
Rafael Marques, ativista e jornalista que tem feito várias denúncias de corrupção.
Está a falar da boca para fora, não é o comportamento da Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido nenhum. Para ver combate sério para a corrupção, o procurador também tem que sair.
Na base da sua posição, Rafael Marques aponta o facto de ter denunciado vários casos sem que o Procurador-Geral da República tenha procedido a qualquer investigação.
Normalmente o que a Procuradoria faz depois, ou quando tem provas suficientes, não é? Arquiva o caso ou torna o caso contra mim. Mas é assim que funciona a justiça em Angola. Mas não tenho conhecimento de algum caso que tenha chegado a tribunal. Há alguns casos até que a Procuradoria não se manifesta. Né? Por exemplo, quando eu apresentei documentos a provar que o vice-presidente da República, Manuel Vicente, ainda se mantinha como diretor da China Sonangol, esse processo a PGR nunca respondeu sequer, porque não tinha como. Houve outro também, o do general Leopoldino Fragoso, o general Copelipa e o Manuel Vicente, em que eu expus as empresas todas que lhes pertencem e a Procuradoria mentiu no documento que me enviou a dizer que eles não tinham nada a ver com aquelas empresas, por exemplo, como a Biocon, e passado pouco tempo depois o general Leopoldino Fragoso veio publicamente assumir que é gestor da Biocon, que é sócio da Biocon.
Salvador Freire, advogado e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, tem a mesma leitura e reitera ter entregue na Procuradoria-Geral da República várias denúncias de corrupção.
Há aquela questão de corrupção que envolve o roubo do erário público, cujo o Tribunal de Contas tem estado a indiciar determinadas pessoas, mas infelizmente essas pessoas são protegidas. Até hoje, nunca nenhum desses casos foi julgado. Há aqueles casos pequenos de agentes da Polícia Nacional que, por qualquer motivo, é corrompido por um motorista. Há casos em que há indivíduos, cidadãos, que por qualquer motivo querem corromper essa ou aquela pessoa, mas casos considerados mesmo de corrupção ativa, onde há envolvimento de personalidades, nunca houve.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora falar da crise económica de Angola, que tem um resultado imediato, a falta de divisas no mercado. E isso pode ter implicações imediatas graves para alguns, como o caso no Sumba, onde a AS Fábrica de Calçados foi forçada a fechar e a mandar para casa cerca de 50 trabalhadores. Fernando Caetano.
O sócio-gerente da fábrica, António Valente, manifestou o seu descontentamento, uma vez que, desde fevereiro do ano em curso que procedeu ao depósito dos valores para a aquisição de 120 mil dólares, o Banco Kev não consegue desbloquear a situação e, como resposta, diz que o Banco Nacional de Angola não está a vender divisas para fazerem a transferência dos valores.
Temos o dinheiro no banco desde fevereiro, para pagar as mercadorias, as matérias-primas lá fora, e o banco ainda não nos fez as transferências para os nossos fornecedores para nós podermos continuar a trabalhar.
Que banco estás a referir?
Estamos a referir, neste caso, ao Banco Kev. É o banco, portanto, um dos bancos com o qual a empresa trabalha.
Já contactou o Banco Kev e por fé?
Temos lá aí todos os dias. Não sou eu. Agora, ultimamente, eu tenho levado os nossos três encarregados para se inteirarem também da situação, porque eu já não tenho mais forças para explicar aos nossos trabalhadores o que é que se está a passar. Que eles não estão satisfeitos de irem para casa agora sem saber quando é que voltam a trabalhar outra vez.
E quais são os prejuízos que isso poderá trazer para a fábrica?
Neste momento temos um contentor já em Luanda a pagar uma sobrestadia no Porto de Luanda, que está a custar na ordem dos 80 a 100 dólares por dia, que já está há mais de uma semana, e agora a fábrica vai parar. Isso são prejuízos para toda a gente, para os nossos clientes que não recebem a mercadoria, e nós vamos parar, que são à razão de 50 pessoas que vão para casa sem saber quando é que vêm a trabalhar.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos. voaportugues.com. E se tem alguma informação para nos dar, ouvinte, liga para 1-908-652-4584, é o nosso número no WhatsApp.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a Huila, uma província agrícola por excelência. A riqueza da sua terra é por demais conhecida e o programa de diversificação da economia deveria fazer da Huila um polo de desenvolvimento. Mas os fazendeiros locais dizem que a diversificação da economia defendida pelo executivo angolano tem que passar necessariamente por um investimento sério no setor agropecuário. Francisco Camati.
O diretor-geral da cooperativa dos criadores de gado do sul de Angola, Álvaro Fernandes, reitera que a região pode ser uma potência na produção de carne, mas alerta que os investimentos devem ser feitos já.
Quanto mais rapidamente investirmos nesta atividade e tivermos os apoios que são necessários, porque produzir carne aqui em Angola ainda fica muito caro, os nossos fazendeiros começam a ter problemas de liquidez. E em vez de estarmos a crescer, ainda vamos diminuir, vamos contribuir para a diminuição do rendimento interno do país. Né? Portanto, é urgente que os projetos saiam, que as linhas de financiamento sejam postas à disposição dos criadores de gado.
Um outro fazendeiro é Fernando Teles. O empresário diz que Angola tem terras e recursos hídricos capazes de darem ao país condições para ser autossuficiente na produção agrícola. No entender do também bancário Fernando Teles, é preciso incentivar as pessoas a produzir e chama atenção para a seriedade dos projetos.
É aprovar os projetos de pessoas que sejam sérias. Porque quando me aparecem empresários que estão a iniciar a atividade, que não sabem nada do assunto, epá, a primeira coisa que querem comprar é um V8, é um VX, epá, eu fico preocupado. As pessoas, quem está na fazenda tem que ter uma carrinha, um Hilux, uma Mazda, não sei o quê. Mas não pode, porque primeiro a primeira fazenda tem que ser rentável.
Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Nossa página desportiva, vamos começar em Luanda com uma festa para celebrar um acontecimento em Portugal. É verdade, foi assim que num hotel em Luanda se celebrou a vitória do Benfica de Portugal no campeonato de futebol deste país. Benfica assegurou o título, vencendo em casa o Nacional da Madeira por 4-1. O Sporting, 2 pontos atrás do Benfica, foi a Braga ganhar por 4-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus. Obviamente não estava muito contente.
Estou triste, nós todos estamos tristes, os adeptos do Sporting também estão tristes, mas estão orgulhosos pelo campeonato que certeza que a sua equipa fez. A gente vê a equipa do Sporting, do Sporting jogar, do Benfica jogar, vemos que muitos deixamos, não é? Deixamos muitas coisas, temos muita criatividade, deixamos muita coisa onde os outros vão buscar as nossas ideias, não é? Quando eu caio, outros copiam.
Era Jorge Jesus a acusar outros de o copiarem. O treinador do Benfica, Rui Vitória, estava contente com a vitória, mas não contente com Jesus, quando interrogado sobre o que o treinador dos Leões tinha dito.
Primeiro, são os meus jogadores, a minha família, o meu presidente, a minha equipa técnica, o meu staff, as pessoas que nos ajudam nos pequenos almoços, e vamos por aqui fora. Em 77º, o vendedor de pipocas numa festa que eu tive, e lá para 90º, o treinador do Sporting.
Lá lá, parece que não se gramam o Vitória e Jesus. O Benfica, portanto, tricampeão.
A águia chegou e agora vai arrasar. Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar. Benfica vai pegar, Benfica vai pegar.
Espanha também foi tudo resolvido na última jornada. Este fim de semana, Real Madrid, um ponto atrás do Barcelona, jogava fora com o Deportivo da Coruña. Barcelona jogava fora com o Granada. E quando Luís Soares marcou o primeiro de três golos do Barcelona, que lhe deram o campeonato, uma rádio de Barcelona não se aguentou.
Empata zero, cabe ara Neymar, la posa para Alba, la central, Alba, Suárez, gol! Gol! Gol, 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 gol! De Luis Alberto Suárez Díaz!
É o nome dele, Luis Alberto Suárez Díaz. Ganhou o título de melhor marcador da Liga. Deve também ganhar o título de Bola de Ouro este ano. Barcelona vai agora defrontar o Sevilha na final da Taça de Espanha. Real Madrid tem prémio mais alto. Está na final da Liga dos Campeões face ao Atlético Madrid. Na Alemanha terminou o campeonato com a vitória, mais uma vez, do Bayern de Munique, que está também na final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia Dortmund, que ficou em segundo no campeonato. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje temos o primeiro jogo da final da Liga Oeste. Oklahoma recebe o Golden State. Ontem, o Toronto conseguiu pela primeira vez apurar-se para a final da Conferência Leste. Bateu em casa o Miami Heat por 116-89. O congolês Bismarck Biyombo esteve em evidência. Marcou 17 pontos e 16 ressaltos pelos vencedores. Toronto venceu esta eliminatória por 4 jogos contra 3. No final da Conferência Leste vai defrontar o Cleveland Cavaliers, que está a descansar há muitos dias, pois eliminou o Atlanta por 4-0. Em Moçambique, persistem ataques armados no centro do país. O último teve como alvo um veículo civil, conforme disse a polícia.
As consequências destes disparos efetuados pelos homens da RNAM contra este alvo civil resultaram numa morte de uma senhora, que na altura também levava consigo uma criança de 4 meses. Como podemos perceber, esta criança menor de 4 meses, tanto está privada do direito, tanto de ter uma mãe que pudesse lhe amparar, que pudesse lhe educar, portanto, ao longo da vida.
Porta-voz da Polícia Moçambicana, na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem sobre este último ataque no centro de Moçambique e vamos também falar de outras questões ligadas a Moçambique, e claro está, não só. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos com o Eduardo Ferro. Até lá, eu vou-me despedir e toda a equipa aqui que esteve a trabalhar comigo em Angola despede-se dos ouvintes com a música de David Byrne, Dream Police.
Of
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de maio de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Líbia, novos esforços diplomáticos para apoiar o governo de unidade. A África do Sul acusa Estados Unidos de pressionarem mudança de regime. Deteriora-se relacionamento de Donald Trump com britânicos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashuan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde o PAIGC, partido vencedor das eleições de 2014, apresentou uma proposta de pacto de estabilidade de incidência parlamentar sob a Voz da América, junto de uma fonte partidária. A iniciativa é uma resposta ao apelo do presidente José Mário Vaz, feito recentemente por um novo governo de incidência parlamentar, com exceção do PRS, que pediu para ser recebido amanhã, alegando a necessidade de reunir-se com os seus responsáveis. O documento foi entregue aos partidos com assento parlamentar num encontro hoje realizado. O partido, dirigido por Domingos Simões Pereira, recebe ainda hoje os partidos sem assento parlamentar. No documento, o PIGC admite conceder 49% das pastas ministeriais aos partidos com assento parlamentar, nomeadamente o PRS, o maior partido da oposição, Partido da Convergência Democrática, União para a Mudança, o Partido Nova Democracia e personalidades próximas do Presidente da República. Para o efeito, o partido maioritário tem-se desdobrado em contactos políticos com todas as partes, visando encontrar consensos para a assinatura do Pacto da Estabilidade, permitindo a conclusão da legislatura e garantir a estabilidade governativa. Sabe-se, por outro lado, que o PIGC pretende manter o nome de Carlos Correia para o posto de Primeiro-Ministro, porquanto não representa figura de divergência com o presidente. Passagem para Moçambique, onde uma mulher morreu atingida por balas num ataque contra uma viatura na zona de Xinguno, no distrito Mossorize, em Manica, no centro do país, em novas investidas de homens armados, supostamente da RENAM. André Batista.
Leonardo Colher, chefe das relações públicas no comando da polícia de Manica, disse que a viatura de caixa aberta de matrícula sul-africana foi alvejada no sábado, quando fazia o trajeto Espungabeira-Xiuraíruê, com 7 passageiros, tendo os disparos provocado uma morte e danos na viatura.
As consequências destes disparos, efetuados pelos homens da RENAM contra este alvo civil, resultaram numa morte de uma senhora, que na altura também levava consigo uma criança de 4 meses. E, tanto danos materiais ligeiros na viatura. Importa destacar que esta atitude, quanto a nós como PRM, de certa forma é desabonatória, na medida em que, como podemos perceber, esta criança menor de 4 meses, portanto, está privada do direito de ter uma mãe que pudesse lhe amparar, que pudesse lhe educar.
Contudo, apelou aos homens armados a pararem com ataques e alvos civis por a atitude de estar a semear desgraça no seio das populações. Entretanto, na semana passada, a polícia de Manica recusou que a invasão e destruição de uma esquadra na mesma região tenha sido perpetrada por homens armados de Renamo, segundo os testemunhos da população, atribuindo a vandalização das infraestruturas feitas na base de Capim-Estacas a um grupo de descontentes.
Aquilo podemos chamar de uma cabana, em que os nossos agentes, no decurso das suas atividades de patrulhamento, têm usado para o repouso. na ausência deles, quando estavam a fazer outros trabalhos em outros locais, acabou sendo incendiado. Nós não chegamos a dizer efetivamente se foi uma ação da RNAM ou não. Portanto, chegamos a dizer que eram pessoas desconhecidas. Recusar a existência de homens da RNAM, bom, obviamente, mas é preciso ter em conta que estas pessoas fazem isso de um ponto para outro. Movimentam-se, como nós dissemos, estão juntamente com a população e, de certa forma, e de momentos, em momentos esporádicos, acabam criando essas situações.
No domingo, um grupo de supostos homens armados de RNAM atacaram um autocarro de passageiros da companhia Naji Investment na região de Morotone, distrito de Mocuba, na Zambésia, matando uma pessoa e ferindo outras 4 pessoas. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, encontra-se na China para uma visita de Estado, tendo no topo da sua agenda a cooperação industrial, particularmente no domínio do gás natural e manufaturação. Numa entrevista à agência chinesa de notícias Xinhua, o embaixador naquele país asiático, acreditado em Moçambique, Su Jian, descreveu a visita de Nyusi como sendo um marco das relações bilaterais. Entretanto, alguns meios de comunicação especulam que a visita de Nyusi à China visa fazer face aos desafios resultantes da suspensão do apoio ocidental ao orçamento de Estado. Mas o presidente moçambicano diz que a deslocação foi marcada antes do despoletar da questão da dívida externa. Ramos Miguel.
Alguns jornais e redes sociais moçambicanos insinuam que os problemas com o endividamento do país precipitaram a visita do presidente Filipe Nyusi à China, país que nos últimos tempos tem sido um parceiro estratégico e tradicional de Moçambique. O jornalista Marcelo Mosse, por exemplo, escreveu na sua página de Facebook que agora que a caridade e os mercados ocidentais se fecharam, Moçambique dá outra vez uma guinada à China. Contudo, o estadista moçambicano diz que uma coisa nada tem a ver com a outra e esclarece que tanto as recentes visitas à Alemanha e Bélgica como esta deslocação à China foram programadas há bastante tempo.
A chanceler Angela Merkel convidou-me no ano passado e não se falava isso do FMI. E relativamente à China, tínhamos acordado que logo depois das eleições eu poderia fazer a visita caso ganhasse, ou então aquele que ganhasse iria à China naturalmente, porque são relações entre países. Politicamente somos amigos, irmãos, a longa data, mas o que nós queremos agora é as coisas acontecerem economicamente.
Refira-se que a questão da dívida externa tem alimentado debates interessantes, havendo quem defende que os moçambicanos têm que buscar na suspensão do apoio ao orçamento de Estado uma oportunidade para se afirmarem.
Pelo menos até há 10 anos atrás, Moçambique tinha, do ponto de vista da sua matriz do orçamento do Estado, 60% de dependência externa. Ou seja, o nosso orçamento era financiado em 60% por contribuição dos doadores, financiadores internacionais. Até o presente momento, nós estamos na casa dos 30%. Significa que, do ponto de vista de arrecadação de receitas para financiar o seu próprio orçamento, Moçambique está na casa dos 70%. Então, são receitas internas. O que é que significa o corte dessa ajuda para esses países? Eu não estou aqui a tentar dizer que esse é um corte irrelevante, mas não pode ser visto como o fim do mundo.
Entretanto, opinião contrária tem o analista Stélio Bila, que entende que, dado o fato de os recursos naturais não estarem ainda a dar resultados, não se pode dizer que o país já não vai precisar de ajuda externa.
Naturalmente que os paradigmas já vão alterar, porque temos países como a China que não está muito preocupado com a questão dos direitos humanos, a questão da transparência, e que pode, com menor grau de exigências a este nível da corrupção, por exemplo, financiar o Estado moçambicano.
E há quem assevere que Moçambique está a inclinar-se mais para a China pelo fato deste país não impor condições políticas nem económicas na sua cooperação com outros países. Jorge Matina não assume este posicionamento, mas reconhece que os chineses não têm sido bem aceitos por comunidades moçambicanas por causa de algumas práticas menos corretas.
Nos últimos anos, a China não tem sido um investidor socialmente reconhecido a nível local devido ao tipo de atividade que faz e também às questões ligadas ao nível de impunidade que os investimentos chineses têm, ligados principalmente à questão da madeira, à exploração da madeira, à questão da corrupção mineira. Então, até agora não há provas evidentes de que a China faz uma política de não interferência na política interna como tal. Os outros doadores também não fazem. Isso hoje não há muito como provar isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Angola e a Guiné-Bissau são o terceiro e quarto países com mais vistos de refugiados negados no Brasil. o ex-secretário nacional de Justiça daquele país, Beto Vasconcelos, que comandou a secretaria até ontem, afirmou que os angolanos ou guineenses com vistos negados não conseguiram comprovar situação de perseguição ou violação de direitos humanos para entrarem no país como refugiados. Bárbara Ferreira Santos, com mais pormenores.
Angola e Guiné-Bissau estão na lista dos países com mais pedidos de visto de refugiados negados no Brasil, de acordo com o relatório do Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, divulgado na terça-feira em Brasília. O documento considera o total de pedidos acumulados até o ano passado. Os dois países africanos ocupam o terceiro e quarto lugar de mais pedidos negados, respectivamente. Eles só perdem para a Colômbia e a Romênia. Cerca de 570 pedidos de refúgio de cidadãos angolanos foram negados até o ano passado, enquanto 482 guineenses não tiveram autorização para entrar no Brasil por motivo de refúgio. Embora seja alto o número de negativas dadas a angolanos, o país ainda é o segundo com mais refugiados reconhecidos no Brasil. Até o ano passado, 1.420 angolanos viviam como refugiados no território brasileiro, número inferior apenas ao total de sírios, que já chegou a 2.298. A maior parte das autorizações de vistos para angolanos ocorreu durante a Guerra Civil em Angola. Mas no final do ano passado, início deste ano, o Ministério da Justiça registrou uma nova alta de migração de Angola para o Brasil, principalmente de mulheres, segundo Beto Vasconcelos, que foi secretário nacional de Justiça do governo Dilma Rousseff até essa quinta-feira.
Identificado esse fluxo migratório, iniciou-se um processo de verificação em todo o fluxo, desde a origem em Luanda, na emissão dos vistos, até a entrada, para tentar identificar se havia ou não algum tipo de atuação de organizações criminosas. Este trabalho coube e cabe e caberá ao Departamento de Polícia Federal. O nosso trabalho primeiro, uma atenção, foco inicial, foi na atenção a esses imigrantes que chegaram, em grande maioria, do gênero feminino, então mulheres sozinhas, desacompanhadas ou acompanhadas de crianças, algumas vezes grávidas. Nosso foco, junto com a Prefeitura de São Paulo, foi de dar atenção a essas imigrantes. Então, nessas duas linhas de atuação, já verificamos tanto um arrefecimento do drama humano desses imigrantes que chegaram ao Brasil, quanto uma diminuição no fluxo dessa imigração vinda de Angola.
Segundo Beto Vasconcelos, os pedidos negados aos cidadãos de Guiné-Bissau ocorreram porque não havia elementos suficientes que os colocasse na situação de refúgio.
No processo de análise e entrevistas, não se verificou, dentro do nosso ordenamento jurídico, substantivos elementos para reconhecimento do refúgio, que hoje se caracteriza por imposição das convenções internacionais que nós assinamos e também da legislação hoje em vigor no Brasil, que só se reconhece o refúgio nas situações de perseguição ou fundado temor de perseguição por razões políticas, de grupo social, nacionalidade, raça e religião. Cinco hipóteses, mais a sexta hipótese, que é o reconhecimento de grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem.
Em todo o Brasil, nos últimos 5 anos, as solicitações de refúgio cresceram 2.868%. Passaram de 966 em 2010 para 28.670 em 2015. 8 a cada 10 refugiados são homens, a maior parte adultos de 18 a 29 anos. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, 5 juízes do Tribunal da Primeira Instância foram suspensos das suas funções e isso na sequência da inspeção judicial realizada no quadro da reforma do setor da justiça. Mas, após a divulgação dos resultados da inspeção judicial, instalou-se a polémica, tal como refere Oscar Medeiros.
Em comunicado distribuído à imprensa, a Associação dos Magistrados Judiciais diz que houve intervenção do poder político no resultado da inspeção aos juízes do Tribunal da Primeira Instância. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, já respondeu.
É um bocadinho complicado quando um sindicato de magistrados judiciais vem lançar acusações tão graves sem o princípio de uma sustentação nessas suas declarações. Toda a gente sabe, a justiça está mal nesse país. O próprio povo sabe e reclama.
De acordo com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, os juízes classificados pela inspeção como medíocres devem ser afastados do sistema. O chefe do governo apela à serenidade até à conclusão deste processo de suspensão pelo Supremo Tribunal de Justiça e o Conselho Superior da Magistratura.
Se houver insuficiências, é preciso corrigir tranquilamente. Ninguém sabe de tudo. E caso elas não foram aptas para serem juízes, que é uma coisa muito importante, são pessoas que decidem da nossa vida. Se não têm aptidão para isso, poderão fazer outra coisa. O governo está até disponível para colocá-los noutros setores. Não são pessoas inválidas, são pessoas que, para determinada função, foram consideradas inaptas.
Patrício Trovoada diz-se, no entanto, satisfeito com os avanços na reforma do setor da justiça em São Tomé e Príncipe.
Não há razões para polémicas. Essa tendência no nosso país, quando há um problema, não assumir e tentar politizar, não é? Para fugir às responsabilidades, nós já conhecemos. Mas temos a consciência tranquila, esse processo foi feito com o apoio do governo, que é a função do governo, dar os meios, interagir com os órgãos de soberania, mas foi feito em plena independência pelo Supremo e eu, como cidadão santumense e não como primeiro-ministro, estou satisfeito de ver as coisas avançar.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
No Iraque, os militantes do grupo Estado Islâmico estão a recorrer a veículos armadilhados numa nova campanha bombista em Bagdade e noutras cidades através do país. Aquele grupo terrorista desencadeou ontem 5 ataques, incluindo um contra uma instalação de gás natural a norte da capital, que matou 15 pessoas. No total, os ataques de ontem fizeram mais de uma centena de mortos. Durante grande parte deste ano, o Estado Islâmico tinha vindo a usar bombistas suicidas, mas desde abril, o grupo tem usado cada vez mais carros armadilhados. Segundo analistas, isso põe em destaque a incapacidade das forças de segurança iraquianas, já de si distraídas por protestos políticos, de manterem a paz na capital. Os ataques pretendem assim minar ainda mais o já frágil governo. Entidades oficiais iraquianas dizem, contudo, que os ataques são um sinal de desespero por parte do Estado Islâmico, depois dos reveses que têm vindo a sofrer no Iraque e na vizinha Síria. Esse ponto de vista é partilhado pelos Estados Unidos e entidades oficiais americanas salientaram que a série de mortíferos ataques no Iraque estão a tentar compensar as perdas territoriais do grupo terrorista. Numa conferência de imprensa ontem em Bagdade, o enviado do presidente Obama à coligação internacional de 66 países que luta contra aquela organização, Brett McGurk, afirmou que o perverso califado estava a reduzir-se de dimensão. Fim da citação. Uma coisa é certa, o Estado Islâmico demonstrou que continua a ser um inimigo imprevisível, capaz de explorar rapidamente as fraquezas dos seus adversários. Na Zâmbia começou hoje a campanha para as eleições presidenciais, legislativas e locais de 11 de agosto. A Comissão Eleitoral Zambiana começou, entretanto, o processo de inspeção das listas de eleitores provisórias. Durante esse processo, os potenciais eleitores devem certificar a sua informação pessoal de modo a que possa ser elaborada a lista final para estas eleições. A Comissão Eleitoral afirma que esta é a última chance dos eleitores se certificarem de que os seus dados estão corretos. Todos os partidos políticos registados oficialmente, incluindo a Frente Patriótica e o principal partido da oposição, o Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, supervisionarão o processo de verificação que decorrerá até 21 de maio. As listas finais serão certificadas a 31 de julho, como disse Priscila Isaac, diretora responsável da Comissão Eleitoral, que nos disse também quais as medidas tinham sido postas em prática para atrair mais eleitorado.
We have been publicizing through the print and electronic media, community radio stations, and then we'll also have voter education.
Isaac afirmou que a Comissão Eleitoral Zambiana intensificou a educação dos eleitores usando a imprensa, a rádio e a televisão através do país, assim como as redes sociais, de modo a encorajar o público a participar nas eleições de 11 de agosto. A Comissão apelou aos partidos políticos e a grupos da sociedade civil que ajudem no processo, de modo a reduzir a apatia dos eleitores. Pediu ainda aos partidos que apelem aos seus adeptos para que não recorram à violência durante este período eleitoral. E continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O porta-voz do partido no poder na África do Sul acusou o governo dos Estados Unidos de tentar desestabilizar o governo democraticamente eleito. Contudo, representantes dos dois governos desqualificaram a afirmação, dizendo que o relacionamento é forte. Amâncio Miguel.
A última vez que um político sul-africano acusou os Estados Unidos de tentativa de fomentar uma mudança de regime, em fevereiro deste ano, o embaixador dos Estados Unidos riu-se. Se eu organizasse um golpe de Estado, seria como um carnaval, comida, música e dança, disse o embaixador Patrick Gaspard. Mas desta feita, nenhum diplomata de ambos países riu-se das acusações do ANC. O porta-voz do ANC, Zizi Kodwa, disse à imprensa local que o governo dos Estados Unidos está a tentar desestabilizar o governo democraticamente eleito na África do Sul. Os comentários de Zizi Kodwa surgiram após o jornal inglês Sunday Times ter reportado ontem, dia 15, que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, ajudou o regime do Apartheid a prender Nelson Mandela em 1962. A notícia do Sunday Times cita um agente da CIA já falecido que teria afirmado que os Estados Unidos consideravam Mandela simpatizante do comunismo. Kodwa disse que as alegações contra a CIA são sérias e que aquela agência ainda opera na África do Sul. A CIA ainda colabora com os que querem mudança do regime, disse Kodwa. A porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Pretória, Cindy Harvey, disse que a África do Sul é parceiro estratégico e amigo dos Estados Unidos. Ela acrescentou que os Estados Unidos não consideram o governo democraticamente eleito da África do Sul e suas fortes instituições democráticas como regime e que as alegações de que procuramos desestabilizar a democracia sul-africana são contrárias ao espírito das relações de longa data que temos com a África do Sul. Harvey disse que a Embaixada dos Estados Unidos não tem informação sobre as referidas operações da CIA na década de 1960.
Obrigado, Márcio Miguel. Nos Camarões, as autoridades detiveram e enviaram para a cadeia mais de uma dezena de administradores governamentais e responsáveis de projetos numa operação contra a corrupção. No entanto, muitos pensam que o presidente Paul Biya, que se encontra no poder há 34 anos, está a silenciar opositores. Paulo Oliveira.
Entre as 14 entidades do Estado detidas e mandadas para a cadeia nas últimas duas semanas, encontra-se só Joseph André Yebe, o principal funcionário governamental da cidade de Bagante. O Ministério da Justiça dos Camarões referiu que ele e 13 outros foram acusados por um tribunal especial para casos de corrupção, encontrando-se na cadeia em Yaoundé. O porta-voz do Ministério, Etienne Dika, referiu que os 14 indivíduos se tinham apropriado de 9 milhões, verba que era destinada para pagar compensações às pessoas despejadas de terrenos usados para a construção do Porto de Águas Profundas, em Cribe. Dika salientou que os camaroneses têm estado a solicitar transparência, devem ajudar o governo na luta contra a corrupção, em vez de se queixarem de perseguição política. Segundo a mesma fonte, acusar os culpados vai ajudar a encontrar a verdade. Pelo menos uma dúzia de antigos responsáveis, incluindo o antigo primeiro-ministro Efraim Inoni e dirigentes de corporações, foram detidos no que o governo sustenta ser uma campanha contra a corrupção. Entre eles encontra-se o antigo primeiro-ministro Hamidou Ayá, que insiste em estarem a ser vítimas de desejo do presidente Biya de se manter no poder. Numa carta à imprensa, Hamidou Biya salienta que em 2008 aconselhara Biya a não alterar a Constituição, que limitava o seu mandato, mas que o presidente não o escutou. Alterou a Constituição, concorreu à presidência e foi declarado vencedor. Etienne Aman, da Organização Não-Governamental Direitos do Povo, salienta para ser existir uma campanha anticorrupção visando os opositores de Biya. O governo tem-se queixado da duração dos processos judiciais e das dificuldades de encontrar fundos em bancos estrangeiros, mas o ano passado os Camarões referiram ter recuperado 4 milhões de fundos públicos. O Estado avalia, aliás, em 152 milhões os fundos públicos roubados.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar em Luanda com uma festa para celebrar um acontecimento em Portugal. É verdade, foi assim que num hotel em Luanda se celebrou a vitória do Benfica de Portugal no campeonato de futebol deste país. Benfica assegurou o título, vencendo em casa o Nacional da Madeira por 4-1. O Sporting, 2 pontos atrás do Benfica, foi a Braga ganhar por 4-0. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus. Obviamente não estava muito contente.
Estou triste, nós todos estamos tristes, os adeptos do Sporting também estão... Estão tristes, mas estão orgulhosos pelo campeonato que certeza que a sua equipa fez. A gente vê a equipa do Sporting, do Sporting jogar, do Benfica jogar. Vemos que muitos deixamos, não é? Deixamos muitas coisas, temos muita criatividade, deixamos muita coisa onde os outros vão buscar as nossas ideias. Não é? Quando eu caio, outros copiam.
Era Jorge Jesus a acusar outros de o copiarem. O treinador do Benfica, Rui Vitória, estava contente com a vitória, mas não contente com Jesus, quando interrogado sobre o que o treinador dos Leões tinha dito.
Primeiro, são os meus jogadores, a minha família, o meu presidente, a minha equipa técnica, o meu staff, as pessoas que nos ajudam nos pequenos almoços. E vamos por aqui fora. Em 77º, o vendedor de pipocas numa festa que eu tive, e lá para 90º, o treinador do Sporting.
Oh lá lá, parece que não se gramam o Vitória e Jesus. O Benfica, portanto, tricampeão.
A águia chegou e agora vai arrasar. Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar. Benfica vai pegar, Benfica vai pegar. A bola vai rolar, Benfica vai ganhar.
Em Espanha também foi tudo resolvido na última jornada. Este fim de semana, Real Madrid, 1 ponto atrás do Barcelona, jogava fora com o Deportivo da Corunha. Barcelona jogava fora com o Granada. E quando Luís Soares marcou o primeiro de 3 golos do Barcelona, que lhe deram o campeonato, uma rádio de Barcelona não se aguentou.
Empata 0, cabe ara Neymar, la posa para Alba, la centrada d'Alba, Suárez, gol!
Gol!
Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! De Luis Alberto Suárez Díaz!
É o nome dele, Luis Alberto Suárez Díaz. Ganhou o título de melhor marcador da Liga. Deve também ganhar o título de Bola de Ouro este ano. Barcelona vai agora defrontar o Sevilha na final da Taça de Espanha. Real Madrid tem prémio mais alto. Está na final da Liga dos Campeões face ao Atlético Madrid. Na Alemanha, terminou o campeonato com a vitória, mais uma vez, do Bayern de Munique, que está também na final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia Dortmund, que ficou em segundo no campeonato. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje temos o primeiro jogo da final da Liga Oeste. Oklahoma recebe o Golden State. Ontem, o Toronto conseguiu pela primeira vez apurar-se para a final da Conferência Leste. Bateu em casa o Miami Heat por 116-89. O congolês Bismarck Biyombo esteve em evidência. Marcou 17 pontos e 16 ressaltos pelos vencedores. Toronto venceu esta eliminatória por 4-3. No final da Conferência Leste vai defrontar o Cleveland Cavaliers, que está a descansar há muitos dias, pois eliminou o Atlanta por 4-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continuo com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 16 graus centígrados, ao microfone a partir de Golo, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Principais temas do dia. Em Viena fala-se de apoio ao novo governo líbio. Donald Trump admite vir a ter mau relacionamento com o primeiro-ministro britânico. Mais de 950 mil dólares foram pagos a funcionários do governo liberiano. 16 de maio de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Precisa de obras de reestruturação urgente nos mais variados setores para ganhar uma imagem mais digna e rumar para uma cidade desenvolvida. O calcanhar de Aquiles para a governação angolana tem sido as chuvas que se batem sobre a referida cidade, que na visão de alguns especialistas não está preparada para receber cargas pluviométricas. Resultante desta situação, vários outros problemas têm estado a emergir, desde o saneamento, doenças, tráfego automóvel e mobilidade, para além da destruição de residências, escolas, hospitais e vias rodoviárias. O sociólogo Carlos Conceição defende a definição de políticas que visam reduzir as cifras das assimetrias sociais e o êxodo para as grandes cidades. Para o analista, as chuvas que se batem sobre Luanda têm sido um barómetro para a avaliação das competências dos governantes.
Não podemos olhar o país numa perspectiva litoralista. Portanto, não podemos ver, não podemos olhar a questão do desenvolvimento só na zona litoral. Falava-se, por exemplo, da questão dos arranha-céus, falava da questão da centralidade e de outros serviços mais. Entretanto, se essa questão for vista pela experiência que tem, a questão do desenvolvimento, ela nunca é do topo para baixo, é da base para o topo. Nós temos que ter estratégia de desenvolvimento. E essa questão da redução das assimetrias nas zonas, particularmente do interior do nosso país, poderia, de facto, reduzir o êxodo rural, que temos estado a assistir de forma permanente na nossa capital. E isto, de facto, também tem outras complexidades, que é a questão
de dificulta a gestão urbana, de facto. E nós temos problema de gestão urbana da cidade de Luanda. E a cidade cresceu de forma desordenada, sem obedecer os padrões arquitetônicos, digamos, convencionais. E isto, de facto, está visível quando de facto chove. E é importante dizer que essa zona está cada vez mais perigosa e dificulta o trânsito, também cria dificuldade do ponto de vista até da produtividade. Amanhã, por exemplo, a maioria vai para os postos de trabalho, ninguém consegue chegar a tempo e hora no seu local de trabalho, e isso cria dificuldade do ponto de vista da produção e tem implicações no desenvolvimento e no crescimento econômico. Portanto, penso eu que é importante que se revê muito bem esses aspectos e que se desincentive a vinda massiva de cidadãos nos grandes centros urbanos. Portanto, a questão de desincentivar passa fundamentalmente na diminuição das assimetrias que o interior vive. Só uma nota rápida, nós não vamos atingir a questão da diversificação da economia e potencializar o setor agrícola com pessoas nas cidades. Quem é que vai trabalhar no campo? Portanto, eu penso ser...
A mobilidade urbana, seja em tempo chuvoso ou não, é um dos maiores problemas da cidade, que em 1975 viu erguer ao alto a bandeira da independência do país. O governador de Luanda já reconheceu que parte dos problemas da circulação rodoviária se deve à falta de vias alternativas e à degradação do tapete asfáltico em muitas zonas. O trânsito reversível, de forma experimental no troço Luanda-Viana, seria uma das saídas para desafogar o tráfego. Mas a medida nem chegou a ser implementada. Outra medida será adotada na cidade mais populosa de Angola, onde circulam mais de 2 milhões de veículos, segundo Higino Carneiro, é a reparação das vias secundárias e terciárias.
A cidade urbana, que é uma das questões que eu também me referi como uma das preocupações. É verdade, vejam o stress que todos nós passamos para chegar aqui ao serviço e regressar às nossas casas. Portanto, não está fácil. Portanto, os nossos serviços principais estão concentrados na Baixa de Luanda e por força disso, temos que pensar em outras medidas que aliviem o stress, o índice, reduzam o índice de sinistralidade que ocorre diariamente pela pequenez também dos espaços em que nós circulamos. Daí que, com os órgãos policiais ligados ao trânsito, teremos pensado com uma medida extraordinária agora, a desenvolver e implementar o trânsito reversível, começando no trecho Luanda-Viana, para ver qual seria a experiência. Se olharmos para as ruas do Sabizanga, do Marçal, mesmo do Prenda, do Casquel, enfim, estão bastante degradadas, portanto. O volume de tráfego que percorre diariamente por essas ruas é elevado, não era o mesmo que existia no passado. Só para vos dar um exemplo, esta rua, Avenida da Samba, foi projetada, na altura, enquanto Ministro das Obras Públicas, para suportar 55 mil veículos por dia. Então, os quantos passam? Mais de 300 mil. Então, não suporta, o tapete não aguenta. Portanto, há que entender tudo isso. É como Luanda, que esteve projetada até 75 para 500 mil pessoas, hoje estão 7 milhões. Portanto, não aguenta. Portanto, não há governo algum que tenha capacidade, ainda que tenha muito dinheiro, como muitos existem aí no mundo, tem muito dinheiro, mas não tem capacidade para construir as infraestruturas de um dia para o outro. Não é possível.
O jornalista e jurista William Tonan refere que nenhum Estado está imune dos fenómenos ambientais, mas para o caso de Luanda em particular, o problema tem que ver com a forma de resolução adotada pela administração da cidade, que acolhe 7 milhões de habitantes. Um exemplo flagrante é o caso do município do Kazenga, que já foi um dos mais populosos de Luanda, em que as estradas subiram, tapando as vias de escoamento e as casas ficaram mais para baixo.
Mesmo os Estados mais desenvolvidos têm cheias, têm estes problemas. Importa saber como é que depois é feito o desanuviamento do excesso de água resultante da chuva, que isto pode influenciar nas barragens, pode provocar o aumento do dique, pode provocar o arrebentamento e depois criar calamidades, como tivemos agora no Brasil. Mas nem os Estados Unidos está imune a isto. O interesse é pagar, no eixo do que disse Covalela, o saneamento. Portanto, é preciso haver este saneamento. E o que é que nós temos estado a presenciar? É que em muitas zonas levantam-se novas estradas, aumenta-se a cota dessa estrada contra o nível de cotas das habitações. Um exemplo flagrante é o do Cazenga, em que as estradas subiram, taparam-se as vias de escoamento e as casas estão lá embaixo. Portanto, vamos ter sempre estes problemas. Interessa é ver a forma de resolver. Agora, em relação ao desenvolvimento, era curioso nós sabermos o que é desenvolvimento, primeiro. Portanto, se desenvolve, porque a malandragem também está ligada ao desenvolvimento. Quer dizer, há uma máxima que ninguém desenvolve um território, ninguém desenvolve um negócio se não fizer um estudo primeiro, um levantamento, um estudo de viabilidade. Ora, e quem não conhece Angola não pode dizer. Isso é uma que é verdade. Eu lamento que 36 anos dos milicos, os dirigentes do MPLA tenham sido incompetentes para fazer só que o presidente da República pudesse, neste seu consulado, dormir 2 dias numa província e cheirar, sentir o cheiro desta província. 2 dias. É muito tempo, 36 anos, um dirigente que nunca dormiu 2 dias numa província. É muito tempo. E isso é digno de entrar no livro de Guinness.
Para fazer face ao atual desordenamento do território de Luanda, foi lançado a 14 de dezembro de 2015 o Plano Diretor-Geral Metropolitano da capital angolana, que propõe a modernização, funcionalidade e sustentabilidade da cidade para um futuro de bem-estar consolidado para os munícipes da capital. Segundo o documento, o consórcio liderado pela Urbinvest, empresa da filha do presidente angolano, Isabel dos Santos, concebeu o plano que vai transfigurar Luanda e torná-la numa cidade habitável, bonita e de classe mundial, conforme ambiciona a empresária e diretora da Urbinvest. O projeto deverá durar 15 anos, tendo como data limite para sua conclusão 2030. Quanto ao saneamento, atualmente apenas 35% da cidade de Luanda possui sistemas de esgotos. No âmbito do plano, está previsto também um processo de formação e implementação que vai permitir gradualmente a separação do lixo, facilitando a reciclagem. Passados 6 meses, ainda não se verificou a execução de ações enquadradas no plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda. Enquanto não se dá corpo ao plano, os fenômenos naturais dão um ar da sua graça e as consequências são nefastas. Mais de 150 mortes durante o período chuvoso, só em Luanda. A requalificação da cidade será uma solução para os problemas, mas é preciso que se executem ações que deem estrutura aos projetos. O jurista Dilson Salvador recomenda que os atuais problemas de gestão urbana e territorial sejam corrigidos nos novos planos de desenvolvimento de Luanda.
Deve ser uma situação que deve prestar bastante, ou seja, uma atenção especial do governo de Luanda, né? Aí, por exemplo, a questão da requalificação dos municípios, que eu acredito que nos documentos administrativos estão aí para 2025, ainda falta um pouquinho, mas acredito que será uma solução para este problema, porque a questão da requalificação vai efetivamente, para alguns casos, obrigar que algumas populações que estão em Viana, Cazenga, Rangel, em alguns bairros de risco, sejam realojadas para zonas um pouquinho mais seguras. Algumas poderão efetivamente voltar para as suas zonas de origem se forem lá criadas as condições necessárias para o efeito, não é? No que diz respeito ao saneamento básico, a todas as condições necessárias para que as pessoas vivam com dignidade enquanto pessoas, né? Outro sim é que devem ser criadas também, se puder, digamos, evitar-se aquele confluir dos bairros em que não há esgotos sequer para que as águas das chuvas possam escoar na sua normalidade, não é? E, portanto, acredito que é isso que eu gostava aqui de deixar. Portanto, uma atenção muito especial de quem governa Luanda, nesse sentido, porque é o grande carcanhão de Aquiles para a nossa capital. Portanto, quando a chuva, o país quase que para. Portanto, há atrasos em tudo quanto é canto, e isso pode repercutir-se negativamente para a economia do país. Se fez atraso no local de trabalho, terá um pouco tempo de trabalho e produzem pouco.
A circulação rodoviária também tem sido afetada pelas cargas pluviométricas que se batem sobre a cidade. Na Estrada Nacional 230, conhecida como a Estrada de Catete, que liga o centro da cidade ao município satélite de Luanda, Viana, diz-se que o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. A bacia de retenção das águas residuais e pluviométricas, construída há mais de 5 anos, transbordou, tendo inundado a estrada e dificultado a circulação naquele troço. Foram muitos os dias em que os automobilistas precisavam de 3 a 5 horas para ultrapassarem uma zona com apenas 200 metros. O governador de Luanda, Higino Carneiro, já garantiu que o problema terá solução, porém, apenas a longo prazo.
Não uma lagoa, aquilo é uma bacia de retenção de águas pluviais que foram construídas, porque na verdade também aconteceu o mesmo, não se construíram as vias laterais de serviço. Então, e como estas obras não tiveram a sua conclusão conforme nós programamos, acabaram-se por criar bacias de retenção ao longo da via, que agora, à medida que chove, e como nós não fizemos o desassoreamento, então elas facilmente enchem e acabam por transbordar e criam aquele cenário desagradável que temos estado a viver. Depois de fazermos a sucção, que é aquilo que praticamente está a acontecer neste momento em que eu falo, então vamos fazer uma dragagem, vamos limpar, torná-la mais funda. E sempre que chover será mais fácil depois tirar, mas será sempre uma medida paliativa. Temos de fazer uma intervenção de engenharia, cujo projeto existe. Agora estamos a ver recursos, efetivamente, para poder implementá-lo. Acho que devemos fazê-lo seguramente ainda durante o nosso exercício.
O engenheiro urbanista Francisco Lopes defende que, para esta situação em particular, a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia, através de um ponto de descarga para desanuviar as águas, quando a bacia atingir o seu ponto de saturação, seria, numa primeira fase, a solução para o problema.
Como solução, é a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia. É a criação de um ponto de descarga para esta bacia quando tiver atingido o ponto máximo. Ou seja, é interligar esta mesma bacia com o rio que vem do Quicux. Bom, o São Pedro da Barra é aquilo, é um ponto alto. Houveram muitas construções, tanto o São Pedro da Barra, o Morro Bento e por aí fora. Estes pontos altos, né, estas zonas, no meu ponto de vista, não deveriam ser zonas de construção. Estas zonas deveriam ser zonas verdes.
A UNITA, por meio do seu líder da bancada parlamentar, referiu recentemente que a falta de habitação própria, a construção e habitação em zonas de alto risco deve-se à insensatez do executivo angolano para a falta de previsão para a construção de obras. Adalberto da Costa Júnior defendeu a responsabilização do executivo angolano.
Muitos estão obrigados a construir em zonas de alto risco de inundações e desabamentos por insensatez do executivo. Insensatez na cedência de espaços para o cidadão poder construir a sua moradia. Insensatez na desburocratização do aparelho administrativo, que deve licenciar e autorizar obras de construção individual ou coletiva em locais seguros. Insensatez de ausência de terrenos loteados, urbanizados, para o cidadão construir de acordo com as suas capacidades financeiras. Insensatez pela falta de previsão e insensatez depois, ao demolir o esforço do cidadão quando construiu lá onde as administrações deixaram, sem qualquer responsabilidade pública, contrariando decretos aprovados na Assembleia. Culpabilizar a população pelas inundações e desabamentos das suas habitações é fugir à responsabilidade que cabe a um servidor público. As últimas chuvas inundaram, só em Luanda, 17 esquadras da Polícia Nacional e 70 escolas, todas construídas pelo Executivo em zonas de risco. Irresponsabilidade.
Onde é que foi pedida a responsabilidade? Todos os tipos de modelos dos últimos 40 anos foram experimentados na gestão dos resíduos sólidos e faliram por incompetência e disputas económicas da máfia predadora do erário público instalada no poder.
Adalberto Costa Júnior falou também sobre a degradação da rede rodoviária do país, com foco para a capital Luanda. O assunto, segundo o líder da bancada parlamentar da UNITA, mereceu um levantamento minucioso dos diferentes orçamentos gerais do Estado no período entre 2004 e 2015, em que foram atribuídos cerca de 19 mil milhões de dólares para a construção ou reparação de estradas, de pontes e para o saneamento do país. Segundo o deputado da UNITA, decorridos poucos anos, as vias públicas apresentam um estado deplorável, com vias plenas de buracos, porque as estradas foram construídas sem valas para o encaminhamento das águas, ou a rede de esgotos está entupida ou existe a céu aberto. Para Adalberto da Costa Júnior, o montante atribuído nos últimos 11 anos serviria para construir autoestradas a cruzar todas as províncias e para durarem no mínimo 30 anos. O ministro da Construção, Valdemar Pires Alexandre, já reagiu aos pronunciamentos da UNITA, tendo dito em entrevista à Rádio Nacional de Angola que são falsas e infundadas as acusações do Partido do Galo Negro.
As cidades estavam num estado de degradação bastante avançada, estavam num estado de ruína generalizada, com as consequências daí inerentes, como o país encontrava-se na altura praticamente paralisado. Apenas em 2004, esses recursos foram obtidos provenientes da China, e aí teve início ao grande programa de reabilitação de estradas, com aqueles condicionalismos técnicos inerentes a este processo, a falta de recursos humanos e condições logísticas na altura. Portanto, todos esses pressupostos indicam ou indiciam o grande esforço feito nesse domínio em muito tão pouco tempo. Consequência desta celeridade nos esforços do Estado, resultaram, como é natural, como qualquer outro processo que é realizado em tão pouco tempo, na ocorrência de alguns erros. Isto nós reconhecemos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E agora a passagem para a música. Vamos ficar com Bobby Brown, Every Little Step.
Girl, I pride. Now I'm on the mic and I'm rocking Lil Fresh Eye. Everybody out there, don't talk less about me, because I'm rocking it steady. And when I'm on the mic, don't you dare call me Freddy, because I'm ready to really get paid. And if anybody steps in my way, they get swayed. My name is Bond. That's what they call me.
Com Bobby Brown e Every Little Step, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 16 de maio de 2016. O novo governo líbio e os seus desafios em matéria de segurança estão no centro do encontro diplomático em Viena, destinado a fazer o ponto da situação naquele país após a queda de Muammar Gaddafi em 2011. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia italiano Paolo Gentiloni são os co-anfitriões da reunião destinada a apoiar o governo da União Nacional, que as potências ocidentais esperam venham a unificar a Líbia. O virtual candidato republicano à presidência americana, Donald Trump, afirmou que poderá acabar por ter um mau relacionamento com o primeiro-ministro britânico, David Cameron. Trump falava à rede de televisão britânica ITV, a que o último considerou como divisiva, estúpida e errada, a proposta de Trump de barrar temporariamente a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Mais de 950 mil dólares foram parques em suborno a destacados funcionários do governo liberiano pela empresa de mineração inglesa Sable Mining e o seu advogado Varney Sherman. A informação foi divulgada no novo relatório da organização Global Witness, com sede em Londres. A Global Witness informa que o advogado do Varney Sherman, que é presidente do partido de Alan Johnson no poder, terá informado a mineradora que era necessário subornar funcionários sêniores liberianos para alterar as leis do sector. O porta-voz do partido no poder na África do Sul acusou o governo dos Estados Unidos de tentar desestabilizar o governo democraticamente eleito, mas representantes dos dois governos desqualificaram a afirmação, dizendo que o relacionamento é forte. Os comentários de Zizi Kodwa, do Congresso Nacional Africano, surgiram após o jornal inglês Sunday Times ter reportado que a Agência Central de Inteligência, a CIA, ajudou o regime do Apartheid a prender Nelson Mandela em 1962. A notícia do Sunday Times cita um agente da CIA já falecido, que teria afirmado que os Estados Unidos consideravam Mandela simpatizante do comunismo. Porta-voz do Ministério Sul-Africano dos Estrangeiros disse que as afirmações de Kodwa não refletem a posição do governo. Na terceira segunda-feira do mês, centenas de manifestantes juntaram-se em Nairobi para exigir reformas profundas na Comissão Eleitoral do país, exigindo a demissão dos elementos da Comissão. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade de imprensa continua a ser assaltada na Turquia. Recentemente, Can Dündar, o diretor do principal jornal da oposição Cumhuriyet, e Erdem Gül, chefe da delegação em Ankara, foram condenados e sentenciados à cadeia após alegadamente terem divulgado segredos de Estado. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, manifestou preocupação sobre as condenações decididas pelo Tribunal Turco, tendo apelado às autoridades turcas e apoio aos mídias independentes, que são um elemento essencial de qualquer sociedade democrática e aberta. Entretanto, a rede de comunicação turca independente divulgava um relatório do primeiro trimestre de 2016, indicando que 174 elementos da imprensa ou foram despedidos ou forçados a sair, enquanto 20 jornalistas e 10 editores se encontram sob detenção domiciliária. A Turquia foi recentemente classificada pela organização sediada nos Estados Unidos, Freedom House, como não sendo livre na análise feita sobre a liberdade de imprensa em 2016. O índice subiu 6 pontos, considerando ser uma tendência para a deterioração. A Turquia, como país amigo e aliado da NATO, referiu Kirby, voltamos a apelar para respeitar os compromissos constitucionais e da OSCE, dos princípios fundamentais da democracia, incluindo o procedimento judicial, a independência do sistema judicial e a liberdade de expressão. Estes princípios são essenciais a qualquer democracia saudável e estão consagrados na Constituição Turca. Foi um editorial que foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 16 de maio de 2016, chega agora ao seu fim. Em nome de quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.